Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Começando mais um No Flags. Aqui agora comigo de novo, o produtor voltando a apresentar esse programa e meter um atestado aí. Atestado na véspera de feriado. Agora que eu fui me tocar, o que aconteceu? Tem esse negócio nos Estados Unidos também, Alan?
Ah, tem, né? O cara mete o sick day lá e vambora, né?
Bom, e hoje aí com o Alan. Fala, Alan, tudo bom?
Nós, o Paulo deu calote na gente de última hora, ainda bem que o Jailson veio para nos salvar, mais ou menos, né, porque perdemos aí um período técnico, descobri alguém que tem mais dificuldade do que eu no computador, mas as razões reais do Paulo estar fora só vão ser reveladas no podcast pago, lá vocês vão entender o motivo.
Já falou real. E vocês não sabem. E, para complementar aqui o grupo, ele, o Cazu. Fala, Cazu, tudo bem?
Fala, Jailson. Tudo bem, cara. Tamo aí com a preguiça pré-feriado, mas não metemos atestado, né? Tamo aí.
É feriado pra vocês na quinta também ou só sexta?
Não, quinta-feira é pior, cara, que tem que trabalhar e as crianças não vão pra escola.
Exatamente. É pra quebrar as pernas amanhã.
Ainda bem que eu tô de greve.
Então... Eu tô melhor que você, Cazu, porque as crianças estão sem aula... Não é feriado e a família inteira da minha esposa vem na minha casa aqui amanhã à tarde já pra passar a Páscoa. Então.
Delícia.
Mas vai ser aquele dia tranquilão.
Encher a geladeira de cerveja pro sogrão. Assim.
Bom, estamos aqui, obviamente, para pedir o seu dinheiro. Não joguem dinheiro na gente. Quem quiser esse primeiro episódio, esse segundo episódio é o episódio free, né? Sempre esqueço da ordem. Mas quem quiser um episódio lindo, bonito, elegante, falando dos melhores jogadores contratados na Free Agency, além de, vamos rever aí a Free Agency do ano passado, em que tem várias besteiras ditas. E quem quiser escutar vai ter que assinar no Orelo ou no Acast, que estará no fixado lá no Twitter. Além disso, vocês podem nos dar 5 estrelas no seu aplicativo preferido de podcast, ou então favoritar, ou então indicar para o seu amigo ou para o seu inimigo, se você não gostar da gente também, e acha que a gente é ruim demais, você indica para o inimigo, né, Alan?
Pagando, a gente aceita de bom grado.
É isso aí, vamos já direto pro episódio.
Capitalista.
Vamos puxar já as notícias, Alan.
Notícias,
e começando
news.
Começando com a maior notícia, o primeiro influencer de UFL no Brasil, Alan, vai nos explicar aí a estreia da UFL, a nova liga de verão de futebol americano. Como ela se
UFL, essa liga de verão, na verdade é liga de primavera lá, né? Que eles chamam nos Estados Unidos, que é esse período agora que nós estamos entrando no hemisfério norte. E eu fiz uma thread, quem quiser mais detalhes, né? Mais em detalhes, eu fiz uma thread hoje, publiquei, que aliás está bombando, né? Tem mais likes na minha thread sobre o UFL do que nos meus vídeos sobre o NFL. Descobri que eu estava fazendo tudo errado e agora é que eu vou... deslanchar.
O sucesso chegou.
Agora vou deslanchar no Twitter. Mas o que é a UFL? Para quem sabe minimamente, né, a gente teve duas, a gente já teve uma pancada de ligas alternativas, né, mas recentemente tínhamos duas, uma era a XFL, que teve uma versão revitalizada antes da pandemia, que acabou não terminando a temporada, porque a pandemia fechou tudo e os caras quebraram. E o The Rock foi lá junto com os investidores parceiros dele e compraram a massa falida da XFL. Na verdade, o The Rock acho que não botou nada, só é a cara do negócio, né? Tem a galera por trás com a grana. E em paralelo, porque todo mundo está de olho no futebol americano e vê como uma oportunidade, né, de faturar e ter um evento que possa agregar audiência, a Fox, o canal de TV, criou uma outra liga paralela, que também é uma revitalização do passado, que era a USFL, que também é uma liga que já teve, já acabou fechando, falindo, Eles recuperaram os nomes, né, de alguns times da liga e lançaram. A USFL lançou em 2022, primeira temporada. E aí, ano passado, a gente teve as duas ligas competindo, né, pela xepa, que depois da NFL, né? Então tinha a XFL, teve a primeira temporada dela, nessa nova configuração, e aí o SFL teve a segunda temporada, que, aliás, acho que devia fazer umas 3 décadas que não tinha uma liga alternativa que chegava na segunda temporada. Então, para ver a dificuldade que é essas ligas vingarem, né? Porque o custo é muito alto, né? De operação do futebol americano. Até por isso que a gente pega umas histórias da NFL do passado, a galera não entende muito. Ah, pô, mas os times também faziam isso, puta mão de vaca, toda hora tava trocando de mercado e fazia isso, fazia aquilo. É porque os caras estavam fazendo malabarismo para não quebrar, né? Pra liga vingar. Isso até muito tempo depois, né? Nos anos 60, 70 ainda tinha risco, né? Da liga ser deficitária. Então, porque os custos de operação são muito altos, são muitos jogadores, muito equipamento, muitas viagens e poucos jogos, né? São poucos jogos, os times viviam, agora nem tanto, mas no passado viviam muito da bilheteria, né? E agora eles não, nem tanto, mas então o custo por jogo era um custo muito alto e o retorno era baixo. E por isso que essas ligas ainda nunca vingaram. E agora, com a fusão, né, a gente espera que a liga tenha uma condição melhor, porque já está um pouquinho mais bem estabelecida, né, pegando as bases de cada uma das duas, que estavam até que operando relativamente bem. Tem um suporte forte financeiro, né, tanto da Fox como dos investidores ali, parceiros do The Rock. Vai ter um apoio interessante de visibilidade, né, de transmissão, porque a Fox vai transmitir parte dos jogos no canal dela, né, no Fox Sports, e no principal também, e no FS1. Esse já é um pouco mais segmentado. E a ESPN é outro parceiro, vai transmitir jogos na ABC, que é o canal aberto deles, né, que é a marca-mãe, na própria ESPN, na ESPN2, e também os jogos vão ser transmitidos nos aplicativos da Fox Sports e da ESPN+, lá nos Estados Unidos. Então, assim, falta de acesso não vai ser para que a liga consiga ter uma audiência melhorzinha. Então vamos ver se eles vão conseguir crescer em relação aos números do ano passado. Essa é um pouco da expectativa. E outra expectativa que a gente tem é que o nível técnico melhore um pouquinho mais também, né? Porque antes a gente tinha todos os jogadores que não tinham oportunidade na NFL, né, e que queriam ainda disputar o futebol americano profissional, acabavam migrando para essas duas ligas, mas eram 8 times em cada liga, né? Então, você tinha que achar 16 quarterbacks titulares, 16 reservas, 16 linhas ofensivas, né? Você mal conseguia achar 2, imagina 16. E agora que você condensou tudo em 8 times, isso facilita bastante. Então, tem vários times que o quarterback reserva vai ser um jogador que foi quarterback titular de uma equipe ano passado, né? Então, você vê que é um bom aumento de qualidade aí, né, nas opções que os técnicos vão ter de quarterback e de linha ofensiva principalmente, que eu acho que são os pontos mais difíceis aí de conseguir fazer o time rodar bem. Então, minha expectativa é bem positiva. Acho que a gente tende a ter um produto melhor em campo, né, tanto em termos de organização, em termos de transmissão e na qualidade dos jogadores, né? E eu acho que é uma liga que tem uma chance boa de vingar, pelo menos assim, de continuar rodando alguns anos, mas ela, em algum momento, não pode demorar muito, ela precisa deixar de ser deficitária, pelo menos. Ela precisa, pelo menos, chegar no break-even. Parece fácil, né, porque a gente vê a NFL dando lucros ali absurdos de bilhões de dólares, né, mas é um mundo completamente diferente, né? Então, não é nada fácil conseguir fazer o break-even disso. Eu torço muito para dar certo, porque acho que seria muito legal para a gente ter uma liga secundária ali, né? E acho que seria muito bom para a própria NFL, né? Espero que em algum momento a NFL até dê uma ajudinha, agora que está tendo essa fusão e todos os esforços vão para uma liga só, porque é uma forma de você desenvolver quarterbacks, desenvolver principalmente linha ofensiva, que é uma coisa que está vindo muito deficitária do college, né? Os jogadores estão vindo muito pouco preparados, então a gente está sentindo isso, né? Falamos isso bastante agora na Free Agency, como a linha ofensiva é um ponto complicado para quase todos os times, né? Como tem muito mais demanda do que opções. E os jogadores de linha ofensiva que vêm do college acabam não conseguindo se desenvolver na NFL, né? Porque tem poucos treinos, cada vez tem menos treinos, e não tem rotação, né? Então o cara que é reserva, o guard reserva, ele nunca entra em campo, né? Só entra se alguém machucar. O tackle reserva nunca entra em campo. Então, como os caras não jogam, eles não conseguem desenvolver essa parte. Tem que desenvolver só de ter ficado mais velho, assim, e o pouco de treino que ele faz. Mas jogar é muito melhor para o cara... chegar num nível... Os caras que são bons, não, né? Mas o cara que às vezes é ruinzinho, pra ele chegar num nível que ele possa ser útil, né? Um nível decente, se ele jogar mais, ele consegue. Então, eu acho que essas ligas alternativas seriam a chance, né? Que a NFL tem de criar aí um celeiro de desenvolvimento para esse tipo de jogador que não entra em campo. E a gente tem visto isso acontecer, na verdade, nas últimas ligas, né? Essas duas que tiveram no passado, a XFL e a USFL, tiveram mais de 40 jogadores que terminaram a NFL empregados, né? Teve 120 jogadores que, depois que as ligas terminaram a temporada delas, que eles terminam em junho, os times ofereceram contratos para eles fazerem parte dos treinos, não no training camp necessariamente, né? Mas para fazer aqueles treinos de... fora de temporada. Alguns foram chamados para os training camps e alguns receberam contratos para a temporada. E desses que receberam contratos, 43 deles não foram cortados ao longo do ano. Terminaram o ano como jogadores de NFL, né? Então, não é tão pouca gente assim, né? 43 jogadores é bastante. Imagina que agora esse ano são 50 jogadores por time, são 8 times, né? Dá 400 jogadores. Se outros 40 forem vingarem na NFL, nós estamos falando de 10% da liga vingando, né? Então, é até que é um percentual bem, bem relevante. E como juntou tudo, eu até tenho esperança que mais para frente esse percentual aumente um pouquinho ainda, né? Porque alguns jogadores de college talvez até vejam essas ligas como uma forma de chegar melhor na NFL, né? Em vez do cara ficar lá tentando se matando no practice squad, às vezes é melhor o cara jogar e tentar chamar a atenção. Acho que hoje ainda não é assim, mas... quem sabe se a língua vingar mesmo daqui a 1-2 anos. Então eu tô bastante curioso e vamos ver se o pessoal também acompanhar e tiver interesse, eu solto uns videozinhos analisando umas jogadas aí, quem sabe.
Duas coisas, Alan. Primeiro, a USFL era ex-liga do Donald Trump.
Sim. Não era dele, né? Mas ele que chamava atenção, né?
É que eu acho que ele foi o...
Foi um dos comissários, né? Chegou
isso,
a ser.
Comissário no final, né? Ele faliu, basicamente.
Ele que criou a treta pra brigar na justiça,
ele
né?
Ele quis peitar a NFL e ele tem uma das melhores frases é que se Deus quisesse que jogássemos futebol americano na primavera, não teria criado beisebol.
E mais uma curiosidade disso, o Jailson, quando ele entrou com essa ação, né? Contra a NFL e tal, e foi uma briga. Foi uma briga jurídica grande. A maior parte do pessoal do aconselhamento jurídico da NFL estava indo na linha de, bom, vamos fazer um acordo e, né, resolve essa merda e tal. E quem peitou e falou, não vamos fazer acordo porra nenhuma, acho que nós temos que ir para a briga que nós vamos ganhar, foi o senhor Roger Goodell. Foi aí que ele ganhou muito espaço na NFL, por isso que os donos dos times acabaram vendo ele como um possível comissário no futuro. E é por isso que nós temos hoje ele como o nosso mestre maior da NFL.
Também, culpa do Trump.
Tem um documentário no ESPN, aquele 30 for 30 do XFL. Eu acho que chegou a passar até na ESPN. Mas faz, é antiguinho já, acho. 2009 fui ver aqui. Chegou a passar na ESPN, normal. Que teve uma época que eles passavam mais documentário, né? Bom.
Legal.
E qual que é o outro ponto? Você tinha falado que tinha dois pontos? Qual que era o outro?
Não, era a frase dele.
Era a frase.
A frase dele é muito boa. Bom, chegando novamente na questão presidencial, né? Trouxemos anteriormente a notícia que o Aaron Rodgers seria um dos cotados a vice-presidente dos Estados Unidos, mas ele perdeu e de novo pro Shanahan, né, Alan? O cara que vê o Shanahan na frente, ele perde.
Se borrou.
Dessa vez foi pra Nicole Shanahan. Uma advogada que tem um solo ali, eu acho que é com o Elon Musk, ela tem uma questão fofoca, né, TMZ, ela foi amante do Elon Musk.
O Elon Musk é casado?
É casado, tem um filho lá que é XYZ39.
Como é que é?
Porra! Casou, você sabe?
Eu sou muito não mundo de caras, né, não sabia nem que ele era casado.
Vou ter que procurar o nome do filho do Elon Musk. Técnico Mecânicos Musk. É isso mesmo? Esse é o terceiro filho.
Caralho, tem vários já.
É que tem um que é... Eu não lembro se foi proibido, mas era tipo... Código binário o nome do filho dele. Era uns códigos assim, estranhos. De tipo... X-Ion-A-12.
Esses caras bilionários, eles nunca batem muito bem, né? É, por isso que eu sou uma pessoa muito centrada. Por isso que eu nunca serei bilionário. Por isso. Não é só por nenhum por outro isso. motivo. É só por isso.
Só por isso, né?
Exatamente.
Bom, e é isso então. Nicole Shanahan é a vice-candidata... Como seria isso? A candidata a vice-presidente, junto com o Bob Kennedy Jr., mais um da família Kennedy aí, né?
Isso aí.
Vocês entenderam, né?
Tá tranquilo.
Agora não dá mais pra chamar, caso desculpa, você não vai mais poder chamar ele de vice-presidente, tá?
É.
Porque eu notei que nos últimos episódios só se referia a ele como vice-presidente.
Quase candidata a vice-presidente.
Ok. Bom, seguindo a equipe de excelentes notícias, Alan, o Daniel Blocks... rompeu o tendão de Aquiles durante o Super Bowl. Mas quem é Daniel Bullocks, Alan?
Ele é o técnico de defensive backs do San Francisco 49ers. Ele estava comemorando a interceptação do Mahomes no Super Bowl. E aí, no movimento, né, de pula para cima e cai no chão, ele caiu de vez. E é um time maldito esse, né? Que todo mundo se machuca, até o técnico se machuca na lateral.
Sideline maldito.
O cara rompeu o Aquiles.
Eu fico lembrando do Bossa, que quase se machucou, quase que estourou o joelho contra o Eagles ano passado também, na final da conferência lá, que tava na lateral de campo e nem tava na jogada e acertaram ele. Mas deu um certo burburinho essa notícia aí, lá na reunião dos donos, né, que teve agora essa semana, porque o Fornais se aproveitou, não sei se com razão ou não, para dizer que, relembrar, né, que eles tiveram problemas nos treinamentos com o gramado, estava uma condição bem ruim, eles reclamaram bastante, e eles acham, na visão deles, que não é coincidência que tanto um jogador quanto um técnico, né, acabaram rompendo o tendão de Aquiles no Super Bowl depois da preparação que eles tiveram no campo que estava com um gramado muito ruim.
É, porque o DB coach corre bastante, né?
É.
O tendão de Aquiles dele romper. Bom.
Mas não dá pra revezar o campo do time que está sediando,
não.
Assim, né?
Os Chiefs tinham prioridade, eles só falaram não.
A minha pergunta é outra, na verdade, né, Caso? Não dá pros caras, que numa liga que roda bilhões de dólares, tem uma merda de um campo decente pros caras. Você já sabe onde vai ser o Super Bowl, né? Três anos antes, pô, dá pra você preparar, deixar tudo.
A faculdade lá teve um centro de treinamento fodido lá, velho. Deve ter gramado indoor, tudo bonito lá.
Não, nem precisar, porque acho que é 5 horas, do São Francisco até a Nevada. Ficar assim em São Francisco mesmo, mas é proibido, né? Porque
sim, tem que fazer parte da...
Mas o que aconteceu, é que o time... O que aconteceu, Alan, é que o time apresentaram lá toda a papelada em dezembro, e em janeiro eles mudaram, né, o campo. Teve um negócio assim, né?
É, mas já é o segundo ano com merda de campo, né? Ano passado teve no campo do jogo mesmo, né? Que teve que ficar escorregando e tal, né? Que... não pegou muito bem, o gramado não estava nas melhores condições. É, agora, esse ano, é no gramado de treinamento que não estava nas melhores condições. Pô, eu até, ano passado até, né, falei, pô, precisamos compreender um pouco, mas chega uma hora que não dá também. Fala, meu, você está no maior evento, do maior esporte do mundo, né, que gera, roda maior dinheiro, né, por ano no mundo. Você não consegue fazer o mínimo, que é entregar um gramado de treinamento e um gramado para o jogo decente, sendo que você... né, pode se preparar com total antecedência para isso, eu não consigo entender. É muita incompetência para um negócio que é super relevante, né? Nem que eles tivessem que falar assim, pô, ó, a gente vai criar um lugar de treinamento para o dia do jogo, 6 meses antes a gente já começa a preparar, não vamos nem usar um que já está pronto para não correr o risco de dar merda. Sei lá, pô, investe alguma coisa nisso. Agora, todo ano fica com essas noticiazinhas, até um dia que vai acontecer uma cagada, porque assim, machucou o Greenlaw. A gente não sabe se é por causa do gramado ou não, mas que seja, né? Agora vai ter que aguentar o 49ers jogando a culpa nisso. E se fosse o Mahomes? Imagina a merda que não ia dar, né? O Mahomes fode no meio do jogo lá.
Não vai pro Super Bowl porque se machucou no treino.
Ou se machuca na primeira campanha lá, né? Ou não vai nem ser o Mahomes, né? Mas o Mahomes seria o pior dos motivos, mas machuca o Kelce.
Esse ano seria o Kelce o pior.
Ou mesmo machuca o Purdy, né? Porque, porra, tá sem quarterback, um dos dois times sem quarterback é uma merda, né? Então, assim, pô, estão esperando dar uma cagada daquelas que vai ser vexame que você vai falar durante anos, né? É um risco que eles não deveriam correr, eu acho. Por parte que o investimento não deve ser tão alto assim.
Bom, como o Alan puxou, né? Esse daí foi um dos assuntos da reunião dos donos da NFL, dos times, né? Donos dos times. E na mesma reunião foram aprovadas várias novas regras, algumas irrelevantes aqui. Mas confirmaram a mudança do banimento, né, do tackle do hip drop, que já havia sido comentado no episódio anterior, e também a mudança do kickoff. Eu consegui entender com um desenho, gente.
Não é tão difícil, né?
Não é tão difícil. Eu consegui entender quando alguém só mostrou e falou, ah, tá, é isso aí. É tranquilo. Basicamente, só muda a posição dos caras que vão correr, que vão bloquear. Daí tem a regra, se o touchback vai pra um lado, daí se passa, se não chegar naquela área, acho que é 35 jardas, né?
Acho que mudaram para 30 já, né? Se não chegar, acho que é 40 e se passar é 30, uma coisa assim. Mas para quem tá com dificuldade, é só pensar o seguinte, imagina que antigamente a regra do kickoff era se a bola saísse para lateral, era falta, certo? E aí o outro time saía com a bola na jarda 40. Então você tinha que chutar o kickoff e você tinha que garantir que a bola ia ficar pelo menos dentro das duas sidelines. Podia sair na linha de fundo, mas tinha que ficar dentro das duas sidelines. Agora mudou. A área que você tem que acertar com o seu chute é a red zone. Imagina na sua cabeça lá, você está chutando, você tem que acertar a bola na red zone do adversário. Então, entre a end zone e a jarda 20, é o seu target, a sua bola tem que pingar ali. Se ela pingar para fora, é falta. Se ela pingar antes, é falta. E se ela for direto para a end zone, é falta também. Né? Aí varia um pouco, né? Se for antes a penalidade é um pouco maior, se for depois é um pouco maior. Você só não é penalidade se você chutar ela pingar nessa área que é a área de target, né? E ela rolar para a end zone. Aí nesse caso é um touchback normal, sai na jarda 20. Todos os outros casos, a bola não caiu nessa área, é falta. E o time vai ser penalizado por isso.
Acho que foi mais um. Uma coisa que mudou também foi a regra do terceiro desafio, né? Que agora você precisa acertar um desafio dos dois ali para ter o terceiro desafio. Antes tinha que acertar os dois, né, para os dois primeiros, e daí liberava o terceiro desafio. É relevante isso, Alan? Talvez alguns percam medinho do primeiro desafio, né? De usar o primeiro desafio.
É, acho que agora você não precisa. Se você tiver um negócio muito óbvio, porque às vezes tinha um negócio que era muito óbvio, mas o ganho não era tão grande. Aí você fala, pô, não vou arriscar porque pode me fazer falta lá no final. Agora, se for muito óbvio, que você sabe que você vai acertar de qualquer jeito, que não tem como não ganhar o desafio, mesmo se o ganho não for tão grande, você pode usar, porque você fala, ah, eu vou fazer, vou ganhar e né, eu já garanto o terceiro. Então, eu continuo tendo pelo menos dois até o resto do jogo. Então, eu acho que, nesse sentido, tem mais chance de dos times usarem com coisas que não sejam nem tão relevantes assim, desde que sejam óbvias, né?
Bom, tem algumas regras menores também que foram mudadas, por exemplo, vocês chegaram a ver que vai ser revisado agora o delay of game. Quando o relógio estoura e começa a jogada após, ele pode ser revisado agora.
Um desafio ou pelos juízes?
É replay oficial mesmo, automático. Pelo menos que tá na regra, né? Então eu acho que pode ser desafiado, né?
Isso vai dar uma merda, porque os caras deixam passar um monte, né? Então, aí, se eles começarem a pegar só alguns, vai ser um rebosteio. Ou pega todo mundo ou não pega ninguém, né? Porque se começar... Hoje passa quase todo mundo. É difícil os caras darem um delay. Só quando é muito absurdo, meu cara. Passou demais. Agora, se começarem a pegar...
Que pede pra esse relógio ter o decimal também, né? Igual da
NBA.
Da NBA, isso.
Era ideal, né? Tivesse o decimal e apitasse o vermelho lá. Apitou um vermelhão igual de quando estourou, não tem discussão. A gente viu o vermelhão acender lá, a bola não foi. Não teve snap ainda, é falta. É. Era bem melhor mesmo.
Bom, outra mudança é a questão menor que o seu quarterback do Practice Squad pode ser levado como a terceira opção sem contar naqueles. Era quatro vezes? Você podia levar o cara? Era isso? Lembra a regra antiga?
do practice squad é que você pode levar duas vezes.
Duas vezes só? Então, quarterback, é. Você pode designar ele como terceiro quarterback e não conta nessas elevações.
Mas o ano inteiro?
O ano inteiro.
Ah, é bom, você ganhou.
O item 7.
Okay. Mas será que você pode levar ele o ano inteiro? Essa é que é a dúvida.
É, ó. O quarterback pode... É ilimitado mesmo.
Então, teoricamente, não...
Do practice squad para lista ativa como quarterback, terceiro quarterback.
Não vale muito a pena você ter um terceiro quarterback no elenco, então.
É, vai aumentar um slotzinho ali. Eu acho que é isso de importante, né?
Vai falar que aumentou a trade deadline?
Ah, é mesmo, né? Aumentou para uma semana a mais.
E que vamos ter jogos no Natal também, tá na pauta
não, mas
aqui.
Mas é a próxima, já não é no... já é questão de calendário. Bom, a NFL anunciou rodada dupla na quarta-feira de Natal, Alan.
Filhas da puta, né?
Quarta-feira, hein? Que time que vai jogar na quarta-feira, nossa. E vai contar pra qual rodada?
Vai contar pra rodada futura, né? Do fim de semana. É como se fosse um Thursday Night, só que vai ser na quarta.
Imagina, o time joga domingo...
Não, o que eles falaram que vão fazer é que eles vão ajustar. Eles vão jogar no sábado, porque já sabe pode? Que tem, é naquela época que já tem uns joguinhos no sábado, né? Então na semana anterior, quem for jogar no Natal vai jogar no sábado.
Na verdade,
dá uma boa engessada, né?
Já pode ir na sexta,
se quiser. Vão dar uma boa engessada no calendário aí. Agora, porra, é uma puta sacanagem, né? Porque tem dois times, quatro times aí, né? Que vão jogar... com uma semana bem mais curta, bem nas semanas decisivas, né? Que você tá brigando por vaga no playoff e tudo mais e tal.
E na prática são duas semanas mais curtas, né?
Uma, né? A outra, na verdade, vai ser mais longa, né? Porque aí não, depois
é
você vai
duas?
Ficar...
Não, é que você vai ter que adiantar uma pro sábado.
Ah, tá, um pouquinho, vai. Mas um dia só ainda tudo bem, né? Vai lá, mas é que... Aí você ganha uma mini bye também nas vésperas do playoff, né?
Alan, tem lá... É claro que... Olha, que desgraça. Vai adiantar jogar duas semaninhas menores... E bem na época do Natal, bem na época das festas, que sacanagem com os jogadores.
do ponto de vista de competitivo, né, esportivo, eu achei uma merda de decisão. Do ponto de vista comercial, era uma puta
mais.
Sacada. Uma puta sacada, né?
Isso vai do ano novo também. Que der jogo no sábado, na quarta, na quinta, porra, delícia.
Quem não deve estar nada feliz é a NBA, né?
Pô, chora NBA, com seus 9 milhões de telespectadores. Bom, Alan, vamos agora para a notícia que mais vai fazer com que esse podcast fique datado. Porque assim que ele sair, vai dar 3 horas. Bom, é uma coisa boa, né? Vocês vão ter menos ansiedade aí. Que será anunciado o adversário dos Eagles no Brasil e ficará entre Browns e Packers, de acordo com... O que que ele é do Packers? O que aquele cara era do Packers?
Não é, geral, é o presidente.
É o presidente. De acordo com ele mesmo, né? Então...
Essa parece que é informação quente, né, pelo visto.
E reza a lenda que vai ter um evento aqui no Brasil para fazer o anúncio também, Alan.
Ah, é?
Aguarde. Talvez...
Cazu é o nosso oráculo, vai dizer qual dos dois que vai ser, Cazu. Crava aí.
Falei, Cazu.
Vai ser o Packers.
Packers, yeah. Beleza. Então já vou anunciar aqui o Packers, vai ser o adversário dos Eagles. Cobrem lá nossa fonte confiável de água de Lindóia, Gustavo Cazu.
Isso aí.
Os caras fizeram um cálculo que tem 32 milhões de fãs de NFL no Brasil, desses 22%, 12% é dos Packers, sei lá, eu acho que dava 8 milhões de fãs do Packers, que tipo, dá mais que o Wisconsin inteiro. Eu falei, não,
cara. Que caras que fizeram
32
isso
32 milhões?
Que pegaram um gráfico da NFL, depois o da NFL Brasil.
Não, mas quem que fez isso aí? Nos grupos de WhatsApp, você tá falando?
Não, um cara só pegou, tipo...
Ah, tá, alguém... alguém tweetou isso aí. Ah, tá.
De acordo com a NFL, de tipo gráfico de fãs de NFL no Brasil. Tinha lá um número. Gráficos da NFL Brasil quando fizeram a pesquisa de porcentagem de cada time. E tinha lá dos Packers, acho que era 12% no total. Mas o cara só fez o cálculo, né? E isso dá 8 milhões de fãs do Packers no Brasil. Eu pensei, puxadinho, né? Se tiver 8 milhões de fãs de NFL no Brasil, pra mim tá ótimo.
Pois é. Eu achava difícil, assim, quase impossível o Packers ser o jogo do Brasil, mas agora que eu vi que eles anunciaram que esse jogo vai ser exclusivo do Peacock, que é um aplicativo da NBC lá, um negócio bem nicho do nicho, né? E eles estão tentando viabilizar também essas plataformas. Eles não podem correr, eu acho, né, que eles não querem correr o risco do primeiro jogo no Brasil e um segundo jogo nesse pico que ser um puta de um fracasso. Então, por isso que não dá para ser aqueles, né, Browns e... sei lá. Não, tinha os times merda que vinha assim, né? E aí, por isso que acho que garantiram o Eagles aqui, pra já de cara você ter pelo menos um time que é competitivo, né? Que tá brigando pra ter audiência. E acho que, no caso, ser Eagles e Packers, aí com certeza você garante uma audiência boa lá nos Estados Unidos, né? E não tem perigo do jogo ser micado em termos de audiência.
E pega dois bons times ainda.
É, agora, Eagles e Browns, será que eles garantem que a audiência vai ser boa lá? Pode ser, um pouquinho mais arriscado, né? Porque o Packers é um time que tem uma audiência bem melhor lá nos Estados Unidos.
Acho que o problema também seria até o Brasil, né?
É, por outro lado, você vai tirar o Packers dos outros de um dos jogos de prime time deles, né? Você já tá tirando o Eagles e você estaria tirando o Packers também.
Mas vai contar como prime time?
Acho que vai, né? O jogo vai ser à noite e tal.
Sexta-feira.
Então, eu não sei se isso pode ser um quesito que eles vão, porra, mas a gente tira o Packers, tira o Eagles, começa a sobrar poucos times, né, poucos jogos pra gente colocar nos Monday Night, Sunday Night e tal.
Cowboys, hoje,
Enfim, bom, se for Eagles e Browns, pra mim tá bom pra cacete também, viu? Tô felizão.
Tá tranquilo, né? Mas, Cazu, foi anunciado também a nova distribuição do mercado pela NFL Internacional. Eu acho que o destaque aqui no Brasil foi que a inclusão do Patriots, né? Que antes estava só como os Dolphins, ou seja, agora terá alguma coisa dos Patriots. No ano passado eles trouxeram dois jogadores Hall of Fame em um evento aqui, né? Tipo, um pré-NFL em brasa, né? Eu não lembro o nome do evento, e agora?
Se tivesse alguém para preparar uma pauta antes, puta, ajudava, né?
Porra, aí é foda, né? É culpa do Paulo, eu tô sendo roxo, ele tinha que preparar a pauta, só acho isso. Cada um tem seu trabalho. Bom, outras expansões, a Argentina ficou com os Dolphins. Eu acho que o Dolphins já tava, né?
Eu acho que a Argentina eles abriram agora, não foi?
Não sei.
Eu vi alguma coisa assim. Colômbia e Argentina, acho que eles abriram agora. Não tinha.
Os Dolphins já abocanhou tudo. É. Áustria. Áustria mesmo? É isso mesmo? Tudo espalhado.
É isso aí.
Lions, Colts, Chiefs, Patriots, Seahawks e Bucks na Áustria. Eu não vou falar tudo isso, não.
Não, tem 6 times que se interessaram em explorar os direitos de mercado da Áustria e só tem 2 no Brasil. A gente é muito não cocô do cavalo, sentido, bandido.
Né? Não, até da Alemanha, que teve uma expansão boa, que tinha NFL Europa lá, né? Teve quase todos os times, 10 times.
Não, a Alemanha tem um mercado forte, né? Muito forte e tem uma penetração grande, né? Então, se perder para a Alemanha, feio. Perder para pro Reino Unido, feio, e pro México, que tá do lado feio, beleza. Esses daí tá... Agora, tem 5 times na Suíça e 6 na Áustria. Não consigo entender por que eles têm tanto tesão nesses países. Até porque o Canadá, que tá do ladinho, só tem 3, né? Então, eles estão dando muito mais preferência pra Áustria, pra explorar a Áustria e a Suíça, do que o Canadá.
É que o Canadá já tem, né? O futebol canadense lá forte pra caramba.
Agora, por que que eu acho isso estranho? Porque eu não sou bilionário. Se eu fosse bilionário, eu provavelmente estaria enxergando as oportunidades aí. Então, esse é mais um motivo, viu, Jailson, porque eu não serei bilionário nessa minha vida.
É, algo que chamou a atenção aqui foi os Eagles em Gana.
Enganam pra cacete. O que eles enganaram ano passado?
Porque eu realmente não entendi, tipo, Gana. Tá. E algo muito importante mesmo é a questão política, né? A questão geopolítica aqui que a gente vai ver. Que é no Reino Unido, né? Foi o Bears, Jaguars, Dolphins, Vikings, Jets, 49ers, finalmente. E os Steelers, mas apenas na Irlanda do Norte.
Por que será isso?
Não sei, cara. Tem uns negócios que parece que é aleatório, sabe? Tipo, no caso, Gana, Nigéria, Irlanda do Norte só.
Meu, e a França só tem um time, né? Só tem o Saints. Que...
Pelo menos tem alguma... Você consegue justificar, né? New Orleans ali...
Não, você consegue justificar o interesse do Saints, mas por que que ninguém mais se interessa? Porque é um mercado forte também, né? Assim, não vai me convencer que tem a mesma importância para os times da NFL a França do que Gana e Nigéria, né?
E
a
Argentina.
E a Argentina.
Bom, mas é isso, né? Talvez a única coisa boa disso é que quem é torcedor dos Patriots vai gostar. Vai ter algum evento, em algum momento vai ter um evento dos Patriots aqui.
Mas, como a gente já viu, isso não quer dizer que o time vai vir jogar pra cá, né? Que o Dolph estava contando com isso e se fodeu.
Mas é isso de notícia, agora vamos pra finalmente as notícias interessantes. Mentira, agora as notícias toscas de free agents. A primeira, a mais importante de todas, né, Alan? Os Giants contrataram novamente o wide receiver Isaiah Hodgins. E aí, Alan, o que falar dessa grande contratação do ano dos Giants?
Tem que dizer que, assim, renovaram com o craque Isaiah Hodgins, tá?
Desculpa.
Não é wide receiver qualquer. Melhor wide receiver do time, disparado. Eu acho que mostra que o Giants está vindo sério, querendo brigar pela temporada. Dessa vez, vai.
Bom, a notícia da semana aí, o cornerback Jarius Sneed foi trocado dos Chiefs para os Titans, para uma escolha de terceiro round de 2025 e uma troca de posições no sétimo round desse ano. Troca estranha, mas ele estava com a franchise tag, né? E chegando nos Titans já assinou uma extensão de 4 anos, 76 milhões, 19 por ano, sendo 55 milhões garantidos. Pesadinho, hein? 19 milhões por ano.
Kazu, que é rival, vai opinar aí. Opina aí, Kazu.
Acho que pro Titans fez sentido, né? Tinha cap pra cacete, contratou o cara aí e tinha condições de renovar, dar essa bala toda aí, porque até 2 anos atrás não tinha dinheiro pra renovar o AJ Brown. Agora eles decidiram que vão vir a cagada que fizeram e vão gastar tudo, né, agora. Aí trouxeram ele, acho que é um movimento ok. Agora o Chiefs, velho, acho que não sei se esperou demais ou esperou de menos, sei lá, mas não sei se compensava fazer essa troca nessas condições ou segurar, pagar o ano de tag dele mesmo, né? Eu acho que a relação que eles tiveram com o Chris Jones no ano passado deve ter dado uma impactada, né? Porque o Chris Jones ficou as primeiras semanas sem jogar, chegou até aí no estádio, né? Assistiu o jogo na arquibancada e tal, acho que gerou bastante notícia negativa pro time e dentro do elenco, né? Talvez alguma repercussão. Talvez eles não quiseram gerar essa nova... Fugiram, né, desse tipo de negociação para esse ano com o Sneed. Mas eu achei bem barato, cara, pelo jogador.
É menor que a tag, né? O que eles, o Titans vai pagar por mês. Por mês. Por ano. É um pouco menor que a tag. A tag deveria dar uns 20 milhões, porque eles colocaram não exclusivo ainda.
Eles basicamente anteciparam um possível terceiro round compensatório, né? Seria só em 2026, vai para 2025. Mas é bem bundo o retorno, né?
Ia ser de 2025 também.
Não, tá, porque eles iam perder em 2025. Assumindo que ele jogasse pela tag, né? Que eles deram com a tag. Então, só que agora também é aquela história, né? O Chiefs virou o Patriots da nova geração, né? Então, todo lugar que eu ouço, não, porque o General Manager, já que eu não lembro o nome, tá fazendo um trabalho espetacular, que não sei o quê. Todo podcast que eu ouço os caras falando isso, foi, gente, ninguém viu que o ataque dos caras tava uma merda esse ano, com o Mahomes. Com o Mahomes, o ataque foi uma merda. O time se arrastou, a defesa foi bem? Foi bem. Só que, assim, muito o time poderia não ter nem chegado, e o Mahomes compensou um monte de cagada ali. Porque não tinha nada em volta dele ali que prestasse. A linha ofensiva que ele montou gastou uma baba, não foi um bom negócio, e tá perdendo. Aí eu vi um cara falando assim, não, mas a gente tem que confiar que ele vai abrir mão de um corner e vai conseguir um outro nos late rounds, porque ele já conseguiu outras vezes.
Porra,
cara. Lá, sabe, agora o cara virou Deus, porque o Mahomes compensa as cagadas do cara, o cara virou Deus. Não dá pra dizer que não tem problemas na montagem de elenco dos Chiefs. Agora, o Mahomes ajudou eles a compensarem, a tendência agora é dar uma melhorada. Mas, assim, não é um movimento que eu gosto muito, não. Eles perderam já o Tavares Ward pros 49ers, num preço que eu achei barato até, né? Se for ver pelo que ele tá jogando, ele era menos provado lá, mas se provou que, né, o contrato foi bem barato até. Eles poderiam ter mantido para aquele preço. Ah, mas a gente tem o Jarius Sneed, então não vale a pena pra gente. Beleza. Aí agora você vai abrir mão de mais um. Não sei se tá sobrando corner assim no mercado pra você ficar abrindo mão. Se fosse por um retorninho um pouquinho melhor, eu até entendi, mas é por quase nada, sabe? Mas tudo bem, enquanto o Mahomes ficar compensando os buracos no elenco, a gente viu isso com o Tom Brady e os Patriots anos, né? Tudo que o Belichick fazia dava certo, até as cagadas dele davam certo. Então, aí o dia que parou de fazer cagada, descobriram que ele não era um bom general manager. E agora o general manager dos Chiefs parece que é o gênio. Eu até acho que ele fez vários bons movimentos, mas também não dá pra dizer que tudo que ele fez é bom. Tem algumas cagadas no meio aí. Só que não pode mais criticar, né? Porque o cara agora não, só ganha. Fazer o quê?
Não pode criticar, né? A regra é clara.
Tem que ficar quieto, não aguenta o cara agora.
Enquanto estiver ganhando, tá certo. Falando em mais um movimento bom dos Chiefs, eles contrataram o grande Luiz Hanzamit, de 23 anos, que é um jogador de rugby.
Isso não tá na pauta, né?
Acontece que acabou de sair informação. É
breaking news?
É breaking news.
Cadê a vinheta do Jornal Nacional? Você não tem, né?
Não tô preparado pra isso, não. E vai jogar de running back wide receiver. Tem tudo pra dar muito certo. Lembra como que é o Rain Train, Alan?
Eu lembro. Parecia que ia dar certo também, né? Até me empolguei quando eu vi ele na pré-temporada.
Quem não lembra foi um jogador de rugby australiano, né?
Mas o do Eagles deu certo, né? O Mailata.
Ah, o nosso Panther também deu certo. Outro jogador de rugby na NFL. Bom, continuando aqui as notícias da pauta, tá, gente? Calma. O cornerback Tre'Davious White, que jogava nos Bills, assinou com os Rams por um ano, 10 milhões. Bom contrato, hein? Só não sei se ele ainda joga bem, mas é um bom contrato.
Depende, né? Se for um contrato do tipo do Chase Young, né, que dois terços é só recebe se estiver em campo, é bom. Se for 10 milhões garantidos, é um risquinho considerável, porque ele vem de duas lesões super sérias, né? Então a chance dele... Tem uma chance não desprezível dele não ter mais condição de jogo, né? Então é um risco que você está correndo de pagar 10 milhões. Se for garantido dos 10 milhões, eu acho um risco grande. Eu imagino que não seja. Deve ter algumas condições aí que dependem muito dele conseguir estar em campo, porque os problemas de lesão dele foram bem, bem complicados.
O que eu tenho aqui é de 8,5 milhões o contrato, chegando a 10 milhões com incentivo.
É, se os 8,5 forem garantidos,
já é uma
pauladinha. Mas se ele conseguir jogar, é uma aposta 8,80, né? Porque assim, talento ele tem. Se ele conseguir jogar no nível dele, é golaço. Né? Vai ser barato pra caramba. Se ele não conseguir, você jogou 8 milhões e meio fora, né? Não vai ter um meio termo aí.
É, só falando das lesões dele, ele teve um ACL em 2021. Daí não jogou 2022 e 2023 ele teve rompeu o Aquiles.
Que é uma lesão bem mais grave, né, pra corner.
A volta é bem complicada. Normalmente ele perde explosão, né? Bom, é isso. Boa sorte pra ele aí. Tomara que não dê muito certo.
Mas que ele embolse a grana dele.
É isso aí. Esses 8,5 seja tudo garantido pro rapaz. Agora, o que todo mundo tava esperando, o maior elenco da NFL, o Denver Broncos, acaba de receber o incrível Josh Reynolds, wide receiver, que ex-Lions, num contrato de 2 anos por 14 milhões. Eu não lembro da tabela. Você lembra, Ana, qual que era a expectativa dele?
Abra aqui rapidinho, mas eu acho que ele nem tinha, viu?
Nem tinha. Eu acho
que tinha sim.
Eu lembro que ele tava na tabela porque ele tava lá na lista entre os top 200.
Do The Athletic ele tava, né? Mas não sei se o PFF colocou pra ele uma previsão. Vamos ver aqui, já abri aqui. Cadê ele? Josh Reynolds. Tava 2 anos, 5,25 por ano.
Olha, quase.
Ah, a próxima, vai. 7 milhões aí, tá bom.
Tá bom. E aí, Alan? Não, Cazu. Fala aí, Cazu. Você que entende aí. Nosso especialista em EFC.
Putz, tem nada. Acho que eles estavam com um buraco aí, né? Depois se trocaram Jerry Jeudy, mas...
Reposição à altura, né?
Oh, nenhum patamar. Mas não vai fazer chover e não vai mudar
você não, patamar. Você não apoia a visão do nosso general manager da The Athletic de que ele é o terceiro melhor wide receiver da Free Agents?
Ah, não. Tô tranquilo. Pode levar.
Nossa. Mas nem as 600 jardas e 5 TDs dele na melhor temporada te convencem disso, Cazu?
Tô tranquilo.
Agora, o Chargers podia ter pego ele, hein? Não que seja um puta, né? Vai mudar a vida, mas não tem ninguém no Chargers pra receber a merda da bola. Sim. Por mais que você vá draftar alguém, né? Mas, pô.
Ué, mas quem que é o técnico mesmo do Chargers?
É o Jim Harbaugh.
E o coordenador ofensivo?
É o amigo do Cazu, Greg Roman.
O Greg Roman tem alguma chamada de passe no playbook?
Pra Tyrande.
Tá, beleza. Não, o Josh Reynolds joga Tyrande? Eu acho que joga.
Ué, alto, improvisa, né? Lá, pô.
É, acho que dava mesmo. Ele é alto, né? Dá pra improvisar. Bom, seguindo aqui, o Panthers contratou o garoto do Cazu, Jadeveon Clowney, por 2 anos, 20 milhões, 10 milhões por ano, podendo chegar a 24 milhões, hein? É. Na expectativa, sim, aí, tá dentro dos valores que você queria pagar pra ele, Cazu?
Acho que ele ia conseguir, acho mesmo, um contrato aí na ordem de 10 milhões por ano, né, nessa vizinhança.
Isso por merecer, né, Cazu?
Sim, sim. Jogou bem, muito bem ano passado, tá saudável, acho que era isso aí, acho que o teste até demorou um pouquinho pra conseguir aí. A
previsão do PFF era 1 ano, 9 milhões. Aí o Panthers deve ter dado uma estrinha pra ele topar e ir pra lá, né?
Sim, e bem, eu acredito que o Ravens estava conversando com ele, mas acho que não.
Não nesses preços, né?
Isso.
Pelo que eu...
Ofereceu o amor, né?
É, pelo que eu li, com isso, o Ravens vai trocar um dos picks compensatórios que eles tinham, que era um sexto round, e vai virar um quinto round. Então, melhorou um pouquinho aí.
Bom, mais uma movimentação aqui na Free Agents. O eterno Cordarrelle Patterson assinou com o Steelers por 2 anos, se reunindo com a grande mente ofensiva Arthur Smith. Pra quem não lembra, Cordarrelle Patterson já tem 35 anos. Será que dá pra jogar ainda até os 37, Alan, de running back na NFL?
Se o cara chamou ele, o técnico é porque confia, né? E ele é um cara que pode fazer diferença nessa regra nova de kickoff, né? Ele encaixa muito bem nessa regra. Né? Então, é interessante. Agora, quando você é o running back do time e o seu coordenador ofensivo pede pra trazer o running back que jogava com ele, não é animador, né?
É, então, é estranho até, né, porque ele... O Patterson jogou 2 ou 3 anos com ele, né?
Sim.
E teve anos muito bons e outro ano, o último ano, nem jogou, sabe? Meio... Não dá pra saber direito.
O Arthur Smith, ele é estranho, né, meu?
Não, é, o Arthur Smith fez... teve o ano que o Cordarrelle Patterson destruiu tudo, jogando de running back e wide receiver, né? Daí, depois ele achou que não era o suficiente, trouxe 2 running backs... E não usou mais o Cordarrelle Patterson. Ué, coitado. E daí vai para outro time e contrata ele. Ok, né? Cada um com seus problemas.
É, ele já tem, né? O Najee Harris, o Jaylen Warren lá.
Não, mas o Cordarrelle Patterson é o que faltava.
É sei lá, né? Talvez seja para usar muito no retorno mesmo, né?
Quanto que é o salário? Você tem aí?
Eu acho que era 6 milhões o total.
Porra, só como retornador fica pesado.
Ah, 3 milhões tá bom, né?
Ah, 6 milhões pros 2 anos.
É, pros 2 anos.
Ah, não. Então tá justo.
Tá bom. Tá no precinho, hein? E é isso de notícias, Alan.
Graças a Deus.
E chega de episódio.
Tá bom, né? Tá na hora de começar o draft já.
Como que é o final? Eu nunca lembro esse negócio aqui. Cada um acaba de um jeito, né? Chamem a zebra de volta. Essa patifaria toda aí no prédio não tá mais no ar.